Estamos de volta direto aqui de Campinas, onde acontece a quarta edição do Top Farms. Aqui comigo a Luciana Martins, ela é diretora executiva do Grupo Conecta, que é o realizador desse evento. É um evento importante que reúne produtores referência em todo o Brasil para promover que tipo de discussão, Luciana?
Isso. São produtores que eles vêm até Campinas, né, num momento como esse, para fazer networking, para troca de experiências, para que eles partilhem um pouco do conhecimento deles. A gente traz aí grandes palestras como Vera Magalhães, Ricardo Amorim, né? São palestrantes que entendem sobre o assunto, entendem sobre agronegócio, sobre economia, sobre política, para justamente partilhar esse conhecimento, para ele levar esse conhecimento no campo. As discussões até interessantes, né? Nós estávamos numa palestra agora, a discussão mais acalorada é como mostrar para a opinião pública o que, que realmente é o agronegócio, né? Tirar um pouco de fake news e dizer, olha, a importância desse setor para o Brasil, o quanto ele é representativo frente ao nosso PIB, Alex. E mais do que isso, é dizer assim, muitas coisas do que são vendidas, que o agronegócio é poluidor, que o agronegócio aplica muito defensivo, que o agronegócio desmata. E nós que vivemos o agronegócio, a gente sabe que a realidade não é essa. Então, durante a manhã de hoje, a discussão foi bem essa. Como nós que estamos dentro do agro, sabemos o que a gente aplica, sabemos como que nós trabalhamos, podemos difundir isso para o mercado e para a opinião pública que muitas vezes não conhece o campo, não conhece o trabalho do agro.
Sabe? É uma dificuldade de comunicação mesmo que a gente tem, né? É estranha essa situação, né?
Nós somos muito simples, né? E simples não quer dizer simplista. Quer dizer simples no conceito de que nós fazemos o nosso trabalho, sabemos da importância, mas não difundimos isso, né? Para a grande mídia. E cada produtor aqui, nós temos aqui produtores de 450 mil hectares, de 200, o nosso público é acima de 5 mil hectares, né? Então nós temos uma régua. E aí você imagina o que, que essas pessoas promovem, não só dentro das suas propriedades, com geração de emprego, mas na sociedade onde elas estão inseridas. Eles movimentam para ajudar o Hospital do Câncer, eles movimentam para ajudar a PAI da cidade, para contribuir para a construção de várias estruturas que servem à comunidade. Então, você imagina que não é simplesmente da porteira para dentro que a gente está falando que esse público que está aqui dentro, né? Hoje nós estamos com 5 milhões, 500 mil hectares dentro dessa plenária. Eles não fazem a diferença só a porteira para dentro. Eles fazem a diferença, Alex, numa comunidade onde estão inseridas. Se a gente perceber o mapa que está ali, de onde você vem, nós temos pessoas dos quatro cantos do país. Então imagina cada um fazendo um trabalho formiguinha. E não é só o produtor, é a esposa do produtor, é o filho do produtor, a filha. É a família que constitui a fazenda que faz a diferença no agronegócio.
Agora, Luciana, o que você espera que aconteça quando esse produtor influenciador sai daqui?
É interessante, né? A gente teve um relato muito gostoso de escutar, né? Na edição passada, um grande grupo se fundiu, né? Fez um processo de intercooperação com outras propriedades. E isso resultou em aumento de produtividade, ele dando o relato dele, dizendo, olha, Luciana, a gente colhia aí 65 sacas por hectare, depois que a gente começou a utilizar a tecnologia de um grupo que a gente conheceu aqui no Top Farmers, nós começamos a colher 78, então foi uma oportunidade incrível. A nossa vida, e aí até a esposa dele falando, existiu antes e depois do Top Farmers. Então eu acho que é um momento que eles vêm entender como que está a política, como que está a economia, como que vai ser os próximos anos, o que a gente pode esperar, mas também é troca de informações.
Ampliar a rede de relacionamento dele.
Network. Então, assim, imagina, Alex, a profundidade. O que a gente espera quando esse pessoal saia daqui? Que ele saia com mais conhecimento, que ele saia mais engajado para transformar o agronegócio e, mais do que transformar, compartilhar com os veículos de mídia o que nós estamos fazendo aqui internamente. Então, assim, é colocar, né, essa palavra eu não gosto muito de usar, mas é empoderar todos os nossos produtores ao ponto de que eles consigam transferir esse conhecimento e a informação que nós temos para a opinião pública, sabe? Para a grande mídia. Porque muitas vezes quem está falando de agronegócio não entende de agronegócio, não sabe nem o que a gente está fazendo aqui. Então vamos nós, enquanto entendedores, enquanto conhecedores, partilhar isso, né?
E Qual foi a preocupação, Luciana, ao pensar esse evento esse ano?
Eu cuido com muito carinho da programação, né? Esse ano eu quis trazer para esse público algo diferente, assim. Bom, então a gente tratou sobre governança, sobre sucessão, nós tratamos sobre tecnologia, gestão 4.0, a gente tratou sobre política. Então, abranger, além da parte técnica de alta produtividade, que o SESB trouxe com muita profundidade, né? Porque nós também temos que falar da parte técnica, Alex. Não adianta a gente imaginar que seja só gestão. Nós vivemos sim de plantar bem, de colher bem e de gerir isso que a gente faz, né? Então, o conteúdo do evento, ele traz para tentar abranger todas as áreas. Então, nós pensamos com muito cuidado da programação para tentar trazer todos esses temas para 2 dias de evento, né? Tivemos aí um jantar com happy hour com César e Paulinho, que foi assim um momento de pura descontração ontem à noite, que foi uma delícia.
E o interessante é sinalizar também através desses produtores que são referências aí para onde vai o agronegócio, né? Hoje, por exemplo, eu ouvi entrevistando, conversando com as pessoas aqui, o potencial que a gente tem de expansão do que a gente produz no algodão, por exemplo. O produtor me falou que a meta dele é buscar 600 arrobas por hectare, ou seja, tem uma meta imposta aí que é muito importante também de ser conseguida. Isso só é conseguido através de planejamento e mais do que isso, de uso de tecnologia e troca de informação.
Você percebe que eles estão sempre buscando fazer mais com menos, né? Então, eles estão nessa busca por produtividade, mas por equilíbrio, porque não adianta também você utilizar uma alta tecnologia, isso tem um custo que inviabiliza o negócio. Então, eles estão buscando esse equilíbrio, é trazer mais produtividade, trazer tecnologia que, de fato, vá auxiliar ele no processo do plantio, no processo de produtividade, porém, com muito planejamento. Você falou muito bem, Alex. A parte do planejamento para esse produtor, ela é fundamental.
O que vem por aí? Próxima edição, eu imagino que já começa a ser preparada.
Próxima edição é sempre um desafio, né? Então, muitos feedbacks positivos. A gente começa a pensar, meu Deus, a régua vai só subindo, né? A gente vai ficando com um desafio cada vez maior. Mas todo o conteúdo é pensado para eles. E ao final do evento, é feito um balanço. O que vocês gostaram, o que contribuiu, o que não contribuiu, e eles respondem para nós o que eles querem ver na próxima edição. Então, o Top Farmers, ele é construído pelos produtores, é por isso que tem essa adesão tão bacana. Então, vai ser construído com muito cuidado, com muito carinho, e tentando trazer para o agronegócio cada vez mais conhecimento, mais informação e mais networking.
Aí um pouquinho do peso do evento, você vê a Luciana falando aí, 5 milhões e meio de hectares dentro daquela plenária onde as discussões estão ocorrendo. O Top Farmers reúne aqui em Campinas grandes produtores de todo o Brasil. Aqui comigo, Roberto Chioqueta, produtor de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso. Vai contar um pouquinho para a gente do que ele está vendo aqui no evento e mais do que isso, de como todas as informações aqui podem reverter na utilização na propriedade dele. Roberto, afinal de contas, é importante a participação em eventos como esse e as discussões que estão acontecendo aqui te acrescentam de que forma?
Bem, é um evento de uma suma importância, de um nível muito alto de informações, né, perante o que vem acontecendo ali, o que está para acontecer nos próximos anos. Então, a vinda para cá, o nível que a gente está vendo dos palestrantes e o tema, os temas também, e a parte que o que a gente vem aprendendo aqui dentro e o que a gente está levando para o campo hoje, da informação do que a gente está vendo ali até o momento, um dia e meio à tarde em Serra. Então, os níveis das palestras foram especial, foram muito importantes, e isso depende muita coisa da gente pôr em prática isso hoje. Então, o que vem acontecendo, a velocidade com que as coisas vêm acontecendo, a gente tem que estar preparado e preparar pessoas para dar continuidade nisso.
E o que você diria do agronegócio, em que momento nós estamos e como o produtor está inserido nesse contexto? O que vem por aí?
Olha, o que vem, além de todos os assuntos abordados ali, o que a gente espera, a tecnologia que está vindo em máquinas, o que está tendo no momento e o que vai acontecer dentro dos próximos cinco anos, a mudança é muito grande. Por isso a gente tem que estar ali antenado e não deixar as coisas perder de vista, porque depois você não acompanha mais. Então está vindo numa velocidade muito alta essa tecnologia, como gestão, como todo o equipamento que vem de monitoramento. E isso a gente até se atrapalha um pouco de tanta coisa que está vindo de todo lado, cada empresa com o seu modelo. E aí vale de você acertar, de você ter conseguir uma empresa que te deixe a par de tudo, para você não pode, a partir de que você adquire um equipamento desse modelo, você tem que pôr e ele tem que dar certo.
É, pois é, o senhor falou de uma coisa importante. As informações são muitas, enfim, a diversidade de ofertas também é muito. Como você acaba escolhendo o seu fornecedor no final das contas?
Olha, existe inclusive até uma pressão hoje. Aqui dentro está sendo bastante badalado, né? A gente, nas visitas, nos standers ali, todo mundo quer pôr o seu produto lá, então você tem que pesquisar um pouco antes para ver o que cada um tem. É evidente que tem muitos ali que são da mesma linhagem, né, para o mesmo fim. E ali a gente tem que perceber o que é. Estudar, no caso, estudar o que cada um tem, porque depois implantado ele tem que dar certo.
Tem que estar de acordo com a sua realidade também, né?
Exatamente, a realidade e unir tudo que a gente tem, desde a parte de gestão até o equipamento moderno que vai nas máquinas hoje para você conseguir fazer o teu trabalho, a captação de dados, porque você tem que lançar depois no teu programa lá o que realmente está dando certo e o que vai dar continuidade também.
Agora, ô Roberto, como produtor, como é que você está vendo essa safra? Alguns produtores estão bastante apreensivos em relação a clima, alguns produtores têm alguma preocupação em relação a mercado e comercialização, enfim, qual que é a sua preocupação hoje?
Bem, ó, o início já foi um pouco complicado com a demora das chuvas, a uniformidade também da chuva. Nós tivemos na nossa região hoje, a nossa região do Mato Grosso, ela não teve uma chuva ainda que pegou todas as regiões, são pancadas isoladas, e teve muita situação assim da planta chegar praticamente quase ao extremo. Então, quanto ao restante ali da previsão do que vem ainda pela frente, tem muita coisa ainda que pode acontecer. A comercialização, o próprio dólar, por ele estar hoje bastante alto, ele interfere muito. Tem gente que fala que o dólar alto é excelente, para nós não é, porque tempos atrás você fazia negociações bastante, tudo era dólar, a compra dos insumos é dólar. A venda era casado tudo em dólar, hoje você compra em dólar e vende em real. Então a conta fica complicado para fechar. Geralmente você tem todas as coisas compradas para o ano que vem em dólar e ali o mercado é muito volátil, ele oscila demais e é difícil de você acertar. É a própria comercialização da safra passada. Na época, até pouco tempo atrás, na metade do ano, os preços não fechavam a conta, tanto soja como milho. Então, com a frustração nos Estados Unidos, acabou que ficou melhor para quem conseguiu segurar, mas nem todo mundo consegue segurar o produto. Você tem contratos futuros. Na nossa região é R$22 o saco. Aí chegou agora a R$33. Então, a R$33 compensa, até não precisava. Nós precisamos aí de um teto. Ali eu vou plantar, o custo é X e você não pode só cobrir os custos, você tem que ter lucro, o produtor tem que ter lucro.
Senão... Esse valor o senhor está falando para o milho.
Exatamente, então o milho e a soja também, todas as culturas. O produtor tem que ter lucro porque as máquinas subiram demais. Nós temos uns valores de máquinas em torno de R$2 milhões, nós temos um conjunto de um trator e uma plantadeira que custa R$3,5 milhões, é evidente que faz para vários outros, né? Mas então tudo tem que andar junto, a gente não pode ficar assim... dependendo da sorte. Que deu uma frustração em algum lugar para o produto ter valor quando ele não tem no mercado. E isso tem deixando muita gente assim despreparado. O produtor médio está com os dias contados se continuar desse jeito, né? O produtor grande tem facilidades, né? E o produtor médio, produtor ali, ele acaba pagando a conta toda. Inclusive, os arrendamentos subiram bastante, né, em função do algodão, que vem tomando bastante espaço e vem pagando melhor as contas, os arrendamentos, para quem planta arrendado subiu demais. E isso acaba que quem depende de terra somente arrendado está com os dias contados, não consegue mais acompanhar e pagar as contas, porque os investimentos são bastante altos. Hoje, para você ter uma produtividade excelente, isso depende de investimento. Investimento é dólar. E o dólar, nas alturas, o jeito que dá, não fecha a conta.
Nesse caso, gestão é fundamental.
Gestão é especial. Gestão tem que ter em qualquer produtor, tem que ser teu plano de gestão. Senão você está totalmente fora. Pior ainda.
Tá, então um pouquinho da visão do produtor rural, principalmente em relação a esse momento que a produção está vivendo aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.